Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco, sou assistente do Dr. Norberto Kep, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, ou Psicanálise Integral, a ciência que unifica o sentimento, o pensamento e a ação. Que é uma ciência transdisciplinar que todas as semanas nós estamos aqui falando com vocês como que uma verdadeira ciência transdisciplinar pode melhorar a vida de todos aqui no mundo. Então, hoje nós temos alguns convidados aqui do exterior. Vou passar logo a palavra ao Dr. Kep, porque o tempo é escasso.
Eu gostaria de falar sobre essa relação entre a psicoterapia e o exorcismo, né? Então, nós estamos agora nesse tema que, aliás, no início dos nossos trabalhos aqui em São Paulo, em 1960, nós fizemos um congresso de demonologia, mas só que eram ideias assim, diferentes a respeito da influência espiritual, né? Principalmente demoníaca, na vida das nações e dos indivíduos. E com o tempo, nós também fizemos nos Estados Unidos esse congresso, e em geral é um tipo de teoria, de temática bastante censurada, né? Porque eu mostro, ao contrário do que os religiosos exorcistas falam, que, em geral, toda pessoa que tem uma sintomatologia, uma doença, uma pessoa que tem neurose, por exemplo, principalmente psicose, também é uma pessoa que está meio possessa ou bastante possessa. Por isso que é difícil distinguir uma pessoa internada nos hospitais, nos hospícios. É difícil distinguir se é uma doença ou se é uma possessão. Então, até agora, há muita discussão nesse sentido. Os indivíduos religiosos acham que é muito difícil distinguir se é uma doença, por exemplo, orgânica, médica, ou se é uma possessão. E os indivíduos religiosos acham que têm dados assim definitivos para distinguir se uma pessoa é possessa ou é doente. E o que nós estamos fazendo nesses anos todos é mostrando que toda pessoa que tem uma neurose ou psicose, principalmente, é também possessa. E, de uma forma geral, a humanidade está, vamos dizer, na influência também dos maus espíritos. Então, se é doente, é possessa. Então, não existe uma pessoa que não seja assim possessa, estando doente, mas principalmente com doenças psíquicas. É por isso que eu tenho falado muitas vezes que aquele que é chamado rei do inferno, né, o Lúcifer, é um grave doente mental. Mas por quê, né? Se a gente vai num hospício, ou então mesmo no hospital, que eu trabalhei 30 anos, aí o Hospital das Clínicas, se vai na enfermaria, por exemplo, enfermaria da parte mental, né, da psiquiatria, é muito fácil quando a gente entra lá e pergunta para uma pessoa: você, o que você é? Ele fala, eu sou Deus. Então, o indivíduo, quando vai fazer consulta, que fala, eu sou Jesus Cristo. Então, o psiquiatra já sabe, né? É um caso de internação, porque todas as pessoas sabem que uma pessoa que se acha Deus, ou mesmo assim, o Napoleão Bonaparte, ou qualquer tipo assim, de personalidade assim, histórica, é um indivíduo doente grave. Então, já interna e dá eletrochoque, insulinoterapia e exercícios para ver se a pessoa sai disso. Agora, querem ver uma comparação? Por exemplo, quando a Bíblia fala, né, que Lúcifer apareceu para Adão e Eva, a gente sabe, né, que é uma imagem assim famosa. Então, falou para Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, quer dizer, se desobedecerem a Deus e tomarem esse caminho, então vocês vão ser deuses também. Então, nessa hora, ele pensava, né, que ele era Deus. Ou então, ele pensa que é Deus. Então, se interna um indivíduo humano, né, numa clínica psiquiátrica porque fala que é Deus, por que que o Lúcifer está solto assim na humanidade falando que é Deus e um monte de gente vai atrás? Então, por que que, por exemplo, o pessoal lá, os anjos, não sei, não internam o Lúcifer lá na clínica psiquiátrica deles lá, que é o inferno? Bom, ele devia ir lá, né, para receber o tratamento desse tipo de pessoas que ele leva atrás dele, né, pensando que é Deus que vai até destruir, né, o que Deus fez, destruir o próprio Deus. Então, se o indivíduo pensa isso e é internado aqui, por que que o Lúcifer está solto aí, pensando que é Deus, e tem um monte de gente atrás? Eu posso dar até sinais assim, de desequilíbrio mental dos seres humanos, né? Por exemplo, uma pessoa que compra mais do que tem, que não pode assim, fazer determinadas compras e compra, é um desequilibrado mental, né? É um indivíduo que pensa que tem o dinheiro que não tem. Então, é um indivíduo que vive na total ilusão, na patologia. Ou então, a questão dos poderosos. No mundo todo, mas principalmente no Brasil, eles estão assim sendo denunciados. Os poderosos na política. Pensa que o dinheiro do país é deles. Então, eles estão certos. E todos que são assim mais doentes querem ser políticos, porque acham que entrando lá, eles vão pegar um monte de dinheiro, né? Vão ficar ricos. E eles não pensam, eles não têm a capacidade para ver que aquele dinheiro do país é do país, não é deles. Então, são doentes mentais também. E são teimosos, porque se, como a gente sabe, né, o estado do Rio de Janeiro, né, está naquela situação terrível, porque os políticos roubaram o dinheiro que tem lá. Então, mas por que que eles não devolvem, né? Por que que só prendem e não pegam o dinheiro deles que eles roubaram? Isso é uma coisa muito estranha. Ou então, outro caso do indivíduo que é doente e geralmente a sociedade não percebe. Por exemplo, o indivíduo que tem uma profissão, mas não está contente, quer outra profissão. O advogado, em vez de querer ser advogado, quer ser, por exemplo, vendedor, ou quer ter uma loja. O médico, que não quer trabalhar como médico, mas quer também fazer uma outra atividade, quer ser fazendeiro, quer ser isso, quer ser aquilo. O engenheiro, né? Em vez de engenheiro, quer ter outra profissão. Bom, todo indivíduo que está num trabalho e que, de uma certa forma, não se adapta, que é outro, é um indivíduo doente, que isso mostra, né? A doença que tem.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kep ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Trilogy Institute, 38140130, em São Paulo.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Um caso assim que é muito conhecido é o indivíduo que quer mudar de país. Ele acha que o país que ele está é um país que não serve para ele. Que se ele for para um outro país, por exemplo, o brasileiro, né, não quer ficar no Brasil, quer ir para a Europa. Agora a mania é ir para Portugal. Todo indivíduo insatisfeito aqui quer ir para Portugal. Antes era para os Estados Unidos. Agora tem lá o Trump, né, que não deixa, né? Que está fechando as portas. Então vamos para a Europa. Isso não é porque lá eles vão se sentir melhor, né? Porque lá eles vão ganhar bem, tudo isso. Bom, até pode algum um ou outro, mas muito mais no próprio país em que está. Ou então, né? Contra a família, né? O marido fala que a mulher atrapalha a vida dele, então quer mudar de mulher, ou a mulher quer mudar de marido. É muito fácil, né? A mulher é louca para casar, não é? Mas ela também não quer ver que é louca para se divorciar. Então, quem quer casar urgentemente também, logo, logo vai se divorciar rapidamente. Ou então os indivíduos que não conseguem trabalhar, né? Estão fora da realidade. A vida na Terra é o trabalho. Se não faz o trabalho, estão fora. Ou então o indivíduo que tem uma vida social precária, né? Não está contente com o que ganha. A gente sempre diz, se o indivíduo não aceita ver que o que ele vive é o que ele escolheu na vida, então ele está fora da realidade. A Suza está aqui, ela acha até engraçado, né? Essa questão do Trump, né? Então, ô Suza, o Trump, ele acha que se os Estados Unidos fecharem as portas, então que agora os americanos vão voltar alegres e satisfeitos para o trabalho. Você acha?
Eu acho loucura, né, Dr. Kevin? Porque o americano, infelizmente, perdeu a habilidade de trabalhar. E todos aqueles que construíram o país estão indo embora, né? Morrendo, né? Então, os jovens, é quase impossível. Eu sou dona de uma pequena empresa. Se eu contrato uma pessoa, um jovem, 20, 30 anos, eles não trabalham. Então, eu procuro só por pessoas acima de 40, né? Para que podem, sabem trabalhar. E outra coisa, Dr. Kepp, que eu queria falar muito rápido, quando o senhor falou do demônio, né? Que nossos filmes dão a impressão que o demônio é só aquele filme exorcista, né? Que a pessoa vomita, sopa verde, e isso é uma pessoa endemoniada. Mas o senhor mostra que o endemoniamento é muito mais comum, né? Uma coisa, problema psíquica, que, aliás, todos têm, toda pessoa neurótica tem. Então, isso é a genialidade, a coisa que é super importante que o senhor trouxe para nós.
Por exemplo, aquele famoso romance, né, do Goethe, que o indivíduo lá, Fausto, fez um acordo com o demônio, e o demônio lhe deu facilidade de riqueza, prestígio, força, vigor, mocidade. Então, esse mostra que o demônio, o pessoal tem uma ideia errada, né, das forças malignas. O demônio não pode dar nada, porque ele não tem nada para dar. Vocês querem falar alguma coisa?
Eu quero ser semelhante ao filme que nós acabamos de ver, que o banco faz dinheiro com dívida. Não faz nem com... Ele não empresta nada. Quando alguém pede dinheiro para o banco, aí ele pode criar 9 vezes mais dinheiro com aquela dívida. Então é dívida fazendo dinheiro. Quer dizer, antigamente a pessoa... o banco tinha que ter em ouro, né? O equivalente ao dinheiro que ele emprestava. E hoje tem que ter dívida. Gente pedindo dinheiro emprestado para ele poder criar dinheiro e emprestar. É uma loucura.
Se ele não tem aquele dinheiro, daquela dívida que ele tem, né, para pagar, então ele vai fazer uma dívida maior que nunca mais ele vai pagar. Vai ser escravo a vida toda, né? Do empréstimo que ele fez.
Ele pega então, um dinheiro Kepp. Virtual, né, doutor Kepp, e paga com dinheiro real, com o trabalho dele, com bens e tudo, né? Não recebe nada do banco. Só... Agora, o que eu queria falar, doutor Kepp, é a questão do... que o senhor fala da questão de se achar Deus é louco, né? Então, naquele livro do Machado de Assis, ele foi estudar na psiquiatria... como que eram os loucos, porque ele tinha epilepsia, né? Então ele queria entender melhor a questão dessas doenças. E aí ele fala, né, naquele O Alienista, é um conto dele de 156 páginas, ele fala que tinha um indivíduo que se chamava João de Deus, e agora ele dizia que ele era o Deus João, né? E ele prometia o céu para quem seguisse ele e o inferno para os outros, né? E tinha também um outro que achava que ele era uma estrela no firmamento, muito assim, ele ficava parado, catatônico, e que o dia que ele pronunciasse uma palavra, o mundo acabaria, de tal poder que ele recebeu. E tudo. Então é o que o Dr. Kepp fala, e o demônio ele acha que ele também é Deus, então é um doente mental.
Hoje nós temos aqui conosco o Dr. Roberto Giraldo, que é médico colombiano, psicossomaticista e já conhece a trilogia e trabalha com ela há muitos anos, não é, Dr. Giraldo?
Mais de 10 anos. Sim, eu queria falar uma coisinha, doutora Selma. Lembra, uns minutos atrás, quando o Dr. Kepp estava falando do encapetamento de los doentes, especialmente nos neuróticos e los psicóticos. Mas yo lembré que también toda doença orgánica muestra una cierta forma de encapetamiento. Las personas con doenças orgánicas más graves son mucho más encapetadas. Y también observé en la miña práctica con pacientes aquí en Brasil, en Colombia, en otros lugares del mundo, que cuando una persona pega una doença grave, voy a contar una historia rapidinha, una mujer de 35 años que estaba, ella desenvolvió un cáncer de ossos 12 años atrás en Colombia. Ella, y ya cuando encontraron el cáncer, ya tenía metástasis, ya el cáncer estaba invadiendo la columna, los pulmones, estaba regado por todo el cuerpo. Y yo di para ella los libros de Dr. Kepp, a origen de las enfermedades y todo eso. En aquella época, los médicos dieron para ella unos pocos meses de vida. Y ella ficó pegada del libro de la origen de las enfermedades de Dr. Kepp. ¿Y sabe cuánto ella vivió? Vivió 10 años muy felices. Entonces uno nota que las personas más espiritualizadas que aceitan a Dios curan más fácil. Yo lembro una paciente de aquí de una ciudad de vecina de San Pablo, de Campiñas, que vimos hace como 4 o 5 años, no sé si la doctora Selma lembra, y no consultorio, ella tenía una dolencia grave autoinmune. Y cuando yo falé para ella, ella en qué acreditaba, si ella acreditaba en Dios, en energía o alguna cosa, ella ficó brava, ella ficó fuera de la cadeira y quería bater en mí. Y me falaba, ¿qué es eso? Un doctor preguntando cosas de Dios y cosas de esas. No, yo no acredito en nada, en nada, en nada. Yo no acredito en esas tonterías. Y ella, luego, luego, murió de esa dolencia grave.
Então, e na ciência trilógica, justamente, o Dr. Kepp faz essa unificação, né?
Exatamente.
Que sem se lidar com a espiritualidade, o lado transcendente do paciente, não é possível lidá-lo da forma integral, porque ele é assim na sua essência, né? Ser humano integral na essência, quer dizer, a espiritualidade faz parte.
Doutora Eloísa... O doutora Marcinha, e será que essas coisas também se percebem na boca? Ou as senhoras são dentistas? Será que também ficam encapetados os dentes? Ou como será a coisa?
Exatamente. A mesma, o dente também faz parte do corpo, né? E se a pessoa, por exemplo, bruxismo, é uma coisa de influência demoníaca à noite que dá na pessoa, porque faz uma força tão grande que pode quebrar todos os dentes, matar os canais dos dentes. E a gente faz essa ligação espiritual através das nossas atitudes e maus sentimentos e pensamentos.
Mas já as dentistas notaram que aquelas pessoas que têm muitas cáries dentais e muita patologia oral são as pessoas mais desequilibradas emocional e espiritualmente.
São mais raivosas, né? Porque a raiva é que causa a cárie dentária. Os medrosos têm mais doença periodontal. Os dentes ficam moles e caem também. Então, tem que controlar tanto a raiva como o excesso de medo, né? Agora, eu acho interessante essa visão da psicossomática, vendo como a psique é importante nas doenças orgânicas. Então, as pessoas que rejeitam, elas se colocam muito vítimas das doenças. E os tratamentos vão atrás de remédios, medicamentos. E essa questão de soberba é impressionante, né? Como o ser humano acredita que um implante vai substituir um dente natural? Então, tem ideias muito demoníacas contra o corpo, contra a saúde, o natural.
O que acontece é que a sociedade hipnotizou a todo mundo. E todas as pessoas pensam que quando pegam uma doença é porque têm má sorte. Y no que ellas mismas permiten desde su interior o desenvolvimiento de la doença.
Então, para você conhecer mais sobre, inclusive, esse assunto fascinante das causas psicológicas das doenças orgânicas, você pode visitar o nosso portal www.stop.org.br e lá você encontrará os livros publicados da Proton Editora, livros do Dr. Kepp, da doutora Cláudia, do Dr. Giraldo, das dentistas e demais autores que trabalham com a medicina psicossomaticista. Se você quiser informações sobre a terapia, palestras, cursos e demais atividades da trilogia, você pode também ligar aqui na CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, 30 32 36 16, ou o portal stop.org.br. Até o próximo programa.